porque eu fui criado no Bradesco. Então eu fazia compra e venda de ações pros clientes. Eu era o profissional com mais certificações de investimentos do Brasil.
Isso significa quantas certificações?
Eram 10 certificações. Então no Brasil eu tinha todas.
Caramba.
Eu almoçava em 15 minutos, voltava e estudava. Só estudava. 2% dos clientes apenas confiam no gerente do banco.
2%?
10% confiam no assessor. É a mesma porcentagem de um amigo. O amigo dele no churrasco vai ter o mesmo peso que o assessor. Quando as pessoas olham o bancário, pensam, o bancário é sindicato, o bancário é o cara que trabalha das 10 às 4. E a gente quer mudar isso. Fala, não, bancário é alta performance. Você quer ser bancário, tem que ser alta performance. Então hoje, 10 a 20% desses especialistas do mercado, a gente formou. Do Bradesco, Itaú,
cara, Fuder, foram 10% nossos alunos. É impressionante, né, cara?
Foram nossos alunos.
Você tá influenciando, cara, brutalmente o mercado, né?
Então a gente tem hoje 220 mil alunos.
Olha aí,
passaram pela gente.
220 mil alunos.
E eu quero perguntar, até aproveitando do resultado do Nubank que veio, você já esperava esse crescimento do Nubank, olhando, tá? Era o que você esperava? Como que você olha esse crescimento agora aqui?
Ah, cara.
Eu fui sempre do setor bancário, praticamente. Porque eu fui criado no Bradesco.
Você foi cria do Bradesco?
Cria do Bradesco. Eu estava na Fundação Bradesco. Meu pai era inspetor do banco. Então era auditor.
Trabalhava lá na cidade?
Na Cidade de Deus, ali em Osasco. E eu estudava lá todo dia. Então eu só ficava ali o dia todo. Ia visitar ali a Cidade de Deus, ver o pessoal terno e gravata. Falei, quero trabalhar em banco. E aí com 18 anos eu entro no banco como escriturário. Que é aquele cargo ali que você fica ali com colete vermelho, atendo ali na porta da agência. E eu fui escalando ali dentro do banco. Então, foi rápido ali meu crescimento. E aí, com 4 anos de carreira, eu migrei para a área de investimentos, que é a área que eu falo até hoje, a área que eu amo. E por quê? Dentro do varejo, é muito difícil os produtos em relação ao que você entrega de valor para o cliente. Aquilo era muito ruim. Então, os produtos são fracos, os produtos. Quem tem um ticket baixo acaba sofrendo muito com o banco. Eu falei, não, quero ir para uma área onde eu consiga agregar valor para o cliente. E aí que apareceu e que eu me encantei com a área de investimentos. Então, eu migro para a área de investimentos, só que a única vaga que tinha para investimentos era em outras cidades. Tinha em Floripa e Salvador. E aí eu tirei as certificações necessárias, me aprimorei.
E são quais? Quais são importantes, assim?
Nesse caso, eu tirei o PQO.
Porque
o PQO era uma certificação para você poder ser trader da corretora.
Tá.
Então, eu virei trader do Bradesco naquela época. Então, eu fazia compra e venda de ações para os clientes.
Você foi para a mesa, então?
Fui
você saiu
mesa.
Da agência e foi para a mesa.
Fui para a mesa. Fiquei operando ali ações por 2 anos assim. E foi na época da OGX. Foi bem nessa época.
Caramba, no meio da confusão.
Então, eu peguei cliente vendendo tudo. Vendendo casa, vendendo tudo.
É mesmo.
Para entrar no OGX. Ah, porque naquela época, né, o Ike Batista estava muito estourado.
Muito.
Todo mundo acreditava no cara.
Pô, saindo capa de revista, né? Pô, ele virou um ícone mundial, né?
Virou. E aí, foi um setor que girava muito dinheiro ali. Então, tinha muita corretagem. Era diferente, porque naquela época a bolsa... Corretor era bolsa e tesouro. E ninguém gostava do tesouro, era só bolsa praticamente. Não tinha CDB, LC, não tinha esse negócio. E aí eu fiquei 2 anos, só que eu gostava mesmo era do planejamento financeiro. Então investimentos dentro do planejamento financeiro. Porque investimentos vai muito além. A gestão de investimentos, quando a gente separa ali um planejamento financeiro de um cliente, de uma pessoa, investimentos é um dos 6 pilares. A gente tem um planejamento financeiro, que é a parte de você economizar, como você gasta, que vem antes dos investimentos até. Aí tem a gestão dos investimentos, tem a gestão para aposentadoria, tem a gestão de seguros, tem o tributário, que, por exemplo, você pega um cliente Neymar. O Neymar agora é meu cliente. Ele está mais preocupado em pagar menos impostos dentro da lei do que, vou ganhar mais o CDI.
Esse cara deixa muito dinheiro na mesa
muito
do governo.
É isso. E o sucessório, que é como que eu passo isso para os herdeiros. Então, são 6 pilares. E muitas pessoas querem entrar nesse mercado e focam só em investimentos. Aí fica naquele papo, vou ganhar tanto do CDB, tanto do CDI, no LCI. Então, hoje eu explico tudo isso. Então, eu entrei nesse mercado e aí eu fui no Bradesco mesmo.
Esses 7 pilares faz parte da sua metodologia que você ensina para os seus alunos?
Isso vem do CFP.
Uhum.
Que é uma marca internacional.
Que é uma certificação também,
é uma certificação também, onde eles falam desses 6 pilares. O que eu aprimorei para a nossa marca foi colocar os pilares que não tem no CFP, como, por exemplo, uma abordagem comercial, networking, que eu acho fundamental.
Porra.
Que eu acho fundamental e não tem nessas certificações. Então, eu fiquei no Bradesco ali. Então, saí de trader para ser um especialista de investimentos, para cuidar do todo do cliente.
Aí você começa a entrar no planejamento, entender a vida dele.
Que é onde eu gosto mesmo. E aí, depois, eu fui, tive uma proposta para o Santander. Então, fui para o Santander, fiquei ali em torno de 2 anos. Aí, o Citibank me chamou. Então, eu fiquei 2 anos no Citibank. O Itaú comprou o Citibank. E aí, eu fiquei 6 meses já pensando em sair. E aí, eu vi um movimento, Toledo, que era o seguinte, XP... arrebentando, a gente autônomo, tirando dinheiro, falei, os bancos vão contra-atacar.
Você pegou isso no comecinho, a concepção
isso.
Do movimento XP.
Eu falei, os bancos vão contra-atacar, não tem jeito. O banco está tomando, apanhando, o gerente prendendo dinheiro, o gerente não sabe falar de investimentos, áreas pequenas. Por exemplo, a minha área de investimento no Santander tinha 100 pessoas, uma área de investimento de um banco.
Caramba.
Daquele tamanho. Eles vão contra-atacar. Então eu falei, eu vou sair para formar esse especialista, que ninguém forma esse profissional no mercado. Todo mundo fala da certificação, mas o cara tira uma certificação, o cara não consegue nem passar numa entrevista, porque o cara não sabe desenvolver uma conversa. Chega um case na entrevista perguntando, tem um cliente aqui de 40 anos que precisa fazer isso, isso e isso. E aí você precisa montar um portfólio para ele. O pessoal se perdia. Então eu falei, eu vou montar aqui uma estratégia, um plano, para os alunos conseguirem passar na entrevista, conseguirem lidar com clientes. Dito e feito. Então, em 2019, eu saí do banco, no Itaú, na época, para abrir a escola, a Unibanco. Mas eu comecei 6 meses antes, gerando conteúdo na internet.
Ah, isso é interessante. Então, você decide sair para empreender, mas você começa a produzir conteúdo antes. Esse conteúdo já era um conteúdo 100% focado nesse seu universo. Planejamento, finanças, investimento, risco, seguro, etc.
Perfeito, Toledo. O meu foco era resolver dores. Uma das dores muito fortes deles era o morning call. Por quê? O que é o morning call? Um resumo do mercado. E o resumo do mercado costuma ser 9 horas. Porque 10 horas abre a bolsa.
Uhum.
Mas o profissional, 9 horas, ele já está na batida. Eu não tem tempo para ver morning call esse horário. Eu falei, então vou fazer um morning call mais cedo, que ninguém faz. E aí eu falei, fazendo um morning call mais cedo, que eu já fazia para o pessoal de Itaú, só que eu fazia 9 horas. Então, quase ninguém assistia praticamente. Falei, vou fazer mais cedo, que aí eu consigo não só atingir o cara do Itaú, mas o Bradesco, do Santander. E aí eu comecei um morning call. Só que para eu poder entregar o morning call, eu chegava 8h30 lá em Pinheiros. Eu tinha que sair de casa às 7h30. Era uma hora ali desse trânsito. Eu tinha que fazer o roteiro, fazer a gravação, liberar um PDF, colocar no YouTube, no Spotify. E aí quando eu vi Toledo, eu tinha que acordar 4h30 da manhã.
Caramba, cara.
Quatro
e todo dia?
Todo dia, para entregar. E aí o primeiro dia eu falei, vou começar isso aqui, até acho que essa é legal, vou começar a fazer. Falei, amanhã eu acordo 4h30, aí coloquei despertador, 4h30, amanhã eu faço, nada, sem chance. Pô, 4h30 eu olhei pro lado...
Não dá não.
E aí até que um dia eu falei, vou fazer um compromisso. Então daí eu peguei, conversei com os meus colegas do banco, falei, a partir de amanhã vai estar lá no YouTube para vocês mais cedo o Morning Call. Então já fiz esse compromisso. No Instagram... as pessoas que me seguiam lá, que eram pessoas que eu tinha trabalhado junto, era pequeno. Falei, pessoal, a partir de amanhã eu vou começar a fazer um morning call. Então, me comprometi. Eu sempre falo, o compromisso é muito importante.
E aí, público, que é mais forte ainda, né?
Compromisso público é muito forte. E aí, no outro dia, tocou o despertador 4h30 da manhã. Fui lá, acordei e fiz. E depois daquele dia, eu fiz por 450 dias úteis, sem falhar nenhum dia.
Caralho!
Sem falhar nenhum dia. Podia no aeroporto, tem viagem. Então, acordar mais cedo, fazia 4h da manhã. Não podia falhar. Era impossível.
Cara, usualmente quando a gente começa as coisas, leva um certo tempo para começar a dar certo. Quanto tempo você teve que fazer acordar 4h30 da manhã, produzir PDF, entregar o conteúdo e nada acontecia?
Ah, foi bastante tempo, porque no começo eu ficava perturbando as pessoas para assistir, meu.
Tipo, acorda aí, velha da porta.
Ah, pô, deu trabalho.
No vídeo era que horas exatamente que você ligava o vídeo? Que a galera começava a assistir?
7h30 da manhã.
7h30.
7h30 da manhã.
Você acordava 4h30 para entregar às
7h30. Entregar às 7h30. E é um conteúdo que é perecível. Então eu falo
é
de
do
manhã.
Dia.
É do dia.
Se não vir hoje,
é
já era.
Dia. Se o cara não vê hoje, amanhã já vai estar atrasado, já vai estar... E o mercado financeiro é isso. O mercado financeiro muda toda hora. Então tinha essa questão de ser perecível e eu tinha que gerar todo dia. Então demorou muito para engrenar. Isso comecei em setembro E aí em março, que foi quando eu saí, ele já tinha ali, já tinha pegado um pouco mais de tração, mas mesmo assim não era muito, uhum. não era muito, mas eu fazia todos os dias, até que eu fiquei fazendo por 2 anos e eu saí no 6º mês ali para empreender. E aí tinha a certificação, que era outro ponto. Eu era o profissional com mais certificações de investimentos do Brasil.
Caramba, né? É mesmo?
Aí eu falei, pô, isso aqui
isso é autoridade. Isso significa quantas certificações?
Eram 10 certificações.
10 certificações.
Então, no Brasil, eu tinha todas. Caramba. No Brasil. E eu tava buscando a internacional, que é o CFA. Eu já tinha feito o level 1 e ia pro level 2. E aí eu parei de estudar para empreender.
Então, cara, foi... que disciplina. Quanto tempo você levou para tirar 10 certificações?
Eu praticamente tirava uma por ano. Então, na minha carreira, caralho. Foram 11 anos de mercado financeiro na carreira, então foi praticamente um por ano.
Isso no mercado é super bem visto, assim. Você, se quisesse entrar no mercado, cara, é super... você se destaca bem, né?
É bem visto por quê? Porque no mercado financeiro não tem preparação, não tem uma graduação. Ah, graduação de economia, eu fiz economia, mas não tem nada a ver com o mercado financeiro mesmo assim. Então, não tem. Então, a graduação seriam ali as certificações. O que eu faria, talvez, eu tirei muita certificação que eu acabei nem usando. Então, se eu tivesse um mentor de carreira, acho que é muito importante a mentoria, eu não faria todas as certificações. Eu faria só algumas, mais estratégicas.
Por quê?
Porque eu, por exemplo, tem uma certificação que é muito boa, que é CGA, Certificação de Gestores Ambima, mas é para quem quer ser gestor de fundos. Não fazia sentido para mim. Dava uma autoridade ter a certificação, mas eu nunca usei. E aí... se eu tivesse um mentor que falaria o seguinte para mim, Fábio, ao invés de você buscar um CGA, tem duas opções. Ou você vai direto para o CFA, que é internacional, e aí vai te dar uma chancela muito maior. Ou então, esse tempo que você está estudando, vai fazer network. Porque eu ia almoçar e ia ficar estudando. Eu almoçava em 15 minutos, voltava estudando. Eu estudava, só estudava.
Caramba.
Só que aí o network era menor. Eu fui descobrir o poder do network mesmo, de fato, quando eu empreendi. Aí eu falei, network, se eu tivesse feito isso no banco, teria crescido muito mais rápido. Então, faltou um mentor ali para falar, segura um pouco as certificações e vamos focar em outros pilares.
É, porque ele, no fim das contas, o que ele estava dizendo para você é, cara, uma puta certificação, mas talvez você não vá usar agora. Talvez deixe mais para frente, né?
Perfeito.
Eu imagino que agora, na sua estratégia, você já deve ter pensado, puta, cara, faz sentido ter um fundo, não faz sentido ter um fundo, porque o seu negócio cresceu demais, né? Ficou grande, né?
Isso. A gente olha hoje muito para consultoria. Então, falta confiança. Hoje, os números, Toledo, são assustadores. 2% dos clientes apenas confiam no gerente do banco. 2%.
2%?
2%. 10% confiam no assessor. É muito baixo.
E quando você fala o assessor, já é da nova leva. Assessor XP, BTG...
Já é investimentos.
Já o cara que entende do assunto, focado no assunto. 10% só.
10%. E é a mesma porcentagem de um amigo. Então, ele confia 10% no amigo e confia 10% no assessor.
Caramba!
Então, o amigo dele no churrasco vai ter o mesmo peso que o assessor. Mas por quê? Falta de confiança. E o mercado, ele é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo pela questão de ser muito fácil a entrada. Porque eu falo, Toledo, seguinte, agora a gente vai virar advogado. Ferrou, vamos estudar anos e anos de direito, OAB. Então, na profissão no mercado financeiro, a gente pode falar, ó, Toledo, a partir de amanhã a gente vai começar e vamos entrar no mercado financeiro. Rapidinho a gente está lá.
Mas, cara, essa percepção do mercado financeiro não é à toa, né? A galera criou uma série de incentivos errados que faz com que as pessoas tenham um comportamento, os assessores, que nem sempre é pró-cliente, né?
Perfeito. E é muito curto prazo. É muito difícil alguém olhar para o longo prazo, que é uma construção, igual acontece nos Estados Unidos, de que eu vou atender a família. Não vou atender só o cliente, vou atender o filho depois, vou atender os irmãos, vou atender os primos. E é aí que cresce uma carteira. Mas não, a maioria olha para o curto prazo. Deixa eu resolver minha vida aqui. E aí entuxa o cliente com vários produtos ruins. Por isso que quando você acha alguém de confiança, você vai para cima, você consegue crescer muito. Você consegue atender vários clientes. Que é muito difícil achar alguém de confiança. Esse que é o principal ponto. E como eu falei, entrou muita gente como assessor que não estava preparado, não estudou muito.
Uhum.
Caiu de paraquedas ali. E a gente vê muita gente no mercado financeiro que é nutricionista, que é educador físico.
É mesmo.
Que fizeram outras profissões, mas o banco chamou porque o banco contrata demais e não tem mão de obra para esse banco. A gente olha as 10 maiores empresas do Brasil, a maioria são bancos. Empresas que lucram mais de 1 bilhão. A grande maioria é banco. Tem Petrobras, tem Vale, Ambev. Quem mais? É banco. Nubank agora, 1 bilhão. E você conhece bem.
Resultado forte.
E você conhece bem. Então, Nubank, 1 bilhão, que começou muito mais cedo aqui. Qual setor que tem um grande assim?
É muito difícil.
Um bilhão.
Muito difícil.
Nubank, aí tem Santander, 3 bi. BTG, 3 bi. XP, 1 bi. É, Bradesco, 3 bi. Isso trimestre, hein?
No trimestre.
Trimestre.
É. Itaú, 7, 8.
Itaú, 8, 8, 9. Banco do Brasil, 8. Olha isso. Olha esse setor.
É surreal, né?
É surreal. Então, não tem informação para esse setor. Esse que é o mais maluco, que é o que a gente entra.
Uma pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio. O G4 Educação é uma plataforma completa para a sua empresa. Seja você o dono, executivo ou um funcionário recém-chegado e precisa ampliar a sua capacidade de conhecimento, certamente o G4 tem o curso ideal para você. Escaneie aqui o QR Code que aparece nessa tela ou clique no link na descrição do episódio deste programa. E agora, curte aí o resto do podcast. E quando o Davi, fundador do Nubank, um dos fundadores do Nubank, quis entrar no mercado, ele olha a lista das empresas que mais lucram no Brasil. Cara, banco, 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 banco. Aí do outro lado, ele vê a lista das empresas mais reclamadas e banco, 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 banco. Ele fala, cara, não é possível. Que porra maluca é essa? Os caras podres de rico e prestam um serviço de merda, né? Então, essa confusão, essa falta de segurança, é aquele negócio, era o gerente que te empurrava o pique, é o cara, pô, me ajuda a bater meta do final do mês. Quantas pessoas fizeram isso, né? Então, acho que esse trabalho da gente recuperar essa autoridade, cara, eu acho que não tá nem no começo, né?
Não tá nem no começo, porque o produto do varejão ainda é muito complicado. O banco, muitas vezes, ganha cliente, ganha dinheiro naquele cliente que tem pouco dinheiro. Porque quando ele vai para uma alta renda, aí tem uma competição forte, que são clientes ali que tem uma renda acima de 10 mil e tem ali pelo menos 300 mil reais de investimentos. Esse é o foco dos bancos, do alta renda, que compete com os assessores, que compete com todo o mercado. Por quê? Aí é saudável um cliente de 300 mil você conseguir uma assessoria. Por quê? Se for assessorar cliente de 10 mil, você não vai fazer sua própria renda. Ou então você vai ter que tirar muito dinheiro do cara, o que não faz sentido, não é saudável para a operação. E aí faz mais sentido, que foi onde até o Nubank entrou, automatizar tudo para esse cara, deixar uma taxa baixinha e ele fazer tudo.
Uhum.
Então, os bancos, eles entram muito forte, estão entrando agora muito mais forte nesse público de 300 mil. E aí eu falei, como cresceu a assessoria, a gente participou disso, o Santander tinha 100 gerentes de relacionamento, 100 assessores de investimentos na minha época. Hoje está com 1.400.
Uau!
E vai fechar o ano agora com 1.600, 1.700, eles querem buscar mais de 2 mil.
Quanto tem uma XP?
Uma XP de assessores tem em torno de 7 mil, se eu não me engano, 7, 8 mil.
Caramba, cara, cresceu rápido demais.
Porque entra os escritórios de gente autônomos.
Pois é, eles fizeram todo mundo ali. Isso foi um fenômeno, né? Eles acertaram muito a mão, né?
Acertaram, tem o BTG também que entrou muito forte.
Tá muito forte.
Com escritórios. Então os dois ali dominaram o setor e fizeram os assessores. E aí os bancos contra-atacaram. Então o Itaú montou uma estrutura chamada Ion Itaú, que faz ali 2 anos, mais ou menos 2 anos e meio, já está com 2.500 especialistas lá dentro. O do Santander faz 1 ano, praticamente, 1 ano e meio no máximo, que criou, que é o Santander AAA,
uhum,
que também cresceu. Bradesco, tinham ali também 1.000 especialistas, hoje está chegando a 2.000 especialistas. E a gente entrou muito forte, que ninguém formou profissional para esses bancos, a gente formou. Então, hoje, 10 a 20% desses especialistas do mercado, a gente formou.
Uhum.
Do Bradesco e tal,
cara, o Santander foram nossos alunos. 10% é impressionante, né, cara?
Foram nossos alunos.
Você pegou o comecinho desse movimento, dessa onda, né?
Peguei. A gente pegou um comecinho, tanto é que o nosso MBA já está na 21ª turma.
Caramba, cara. É um MBA de quanto tempo?
É um MBA de 6 meses. Então, em 6 meses, ele consegue o certificado. Porém, ele fica mais 18 meses com a gente assistindo aulas ao vivo em comitês.
Tá.
Que é, eu quero te entregar 6 meses, você para o mercado, pronto. Mas eu quero que você performe.
Uhum.
Porque você performando, você vai levar a nossa marca.
Então ele precisa de apoio, ele precisa ter um acompanhamento.
E aí o acompanhamento são os comitês diários. E aí é só fera do mercado. É só, por exemplo, segunda-feira tem o Gerson, que é sócio do BTG, que dá aula. E ele é o que toca o morning call do BTG todo dia. Então, ele está lá dando aula para nossos alunos toda segunda-feira.
Que legal. Ele é um professor da Unibanco.
Isso, a gente tem 130 professores hoje.
130?
Todos do mercado financeiro.
Caramba, que animal.
Então, tem Itaú, BTG, XP, Santander.
Todo mundo... Assim, você não tem professor teórico. Você tem todo mundo que é do mercado que vive. Está nas trincheiras também.
Todo mundo que vive. Então, a gente cresceu muito com especialistas de investimentos, mas a gente já está na quarta turma do gerente PJ, que estou focando no atacado, em empresas gigantes, e temos agora também do alta renda, que foca o alta renda e o private. Então, a gente forma para as profissões ali aonde você consegue gerar valor para o cliente. A gente não forma muito para o varejo ali. Na verdade, a gente quer tirar o cara do varejo. Fala, vem aqui, estuda e vai buscar uma remuneração maior com o seu cliente.
Uhum.
Então, provoca o banco. Treina. Então, a gente quer mudar realmente o setor, formando profissionais muito mais qualificados, que o cliente olha e fala, caramba, esse cara é diferente.
Conta um pouco hoje da sua estrutura assim, de produtos. O que, que você tem de produtos? Você tem um MBA, você tem seu perfil no Instagram, você tem podcast, você tem... Cara, o que está debaixo do seu guarda-chuva hoje?
Show de bola, Toledo. A gente tem as certificações, que a gente criou um modelo onde o cliente paga para esse nosso lead. Como que funciona isso? A gente coloca uma estrutura chamada Certificaflix, que é o nosso Netflix da certificação. Então, ele paga, por exemplo, R$ 39,90 por mês para ter acesso à certificação de entrada ali, CPA 10, CPA 20.
Legal.
Enquanto o mercado cobrava R$ 700. Então, a gente meio que criou algo diferente no mercado. Fomos muito hateados por causa disso.
Porra.
Muito, muito. Ameaça e tal, mas isso faz parte. A gente sempre olha isso, Toledo, como que a gente quebraria a Unibanco? A gente sempre olha dessa forma.
É uma boa visão, né? Porque uma boa provocação que investidor faz é o que você faria se entrasse um concorrente e colocasse de graça o seu produto? Essa é uma pergunta muito foda.
E a gente fez quase isso.
Você fez praticamente isso, né? Você falou, cara, vou ganhar dinheiro de outras formas, esse é um dos produtos, isso, né?
Então, só desse produto, R$ 39,90 por mês, entram quase 1.000 pessoas por mês novas.
Uau! Impressionante.
Só que eles ficam ali 2 meses e meio, porque eles passam na prova.
Entendi.
Então é um balde ali que a gente vai
mexendo. Esse é pro autodidata.
Isso. Então ele estuda, mas é rápido ali o estudo. Então ele acaba virando o nosso lead. E aí a gente vai buscar a prática, que é onde ele vai ganhar dinheiro no mercado. Então a gente tem as formações. As formações são de 3 meses. E as formações custam ali em torno de R$ 4.000.
Tá.
Então tem formação especialista em investimentos. Tem formação gerente alta renda, formação PJ.
É digital ou é presencial esse?
É digital, só que ao vivo.
Tá, entendi.
Então, as aulas
você consegue interagir com o professor?
Isso, todos do mercado, mesma coisa.
Legal.
E tem os MBAs. Então, os MBAs hoje todos custam R$ 11.000. E a gente tem dos três também. Especialista em investimentos, PJ e alta renda. Porque são as áreas que mais contratam no banco.
São 3 cursos são diferentes.
Isso, são 3 cursos. Então, esses são os principais programas que a gente vende. Temos o B2B muito forte. Então, a gente treina todo mundo que entra no Santander. A gente hoje treina os gerentes de alta renda da Caixa, do Singular. Então, a gente começou
agora. Ele entra
agora
nesses mesmos programas ou você tem algo específico para a empresa?
Específico.
Específico?
É bem específico, porque eu não posso pegar um professor do BTG que dá aula à noite para a gente do BTG e colocar ele para dar aula na Caixa. Então, ali são professores internos. Então, a gente tem 6 professores internos que dão essas aulas para o B2B. E o B2B é no horário de trabalho.
Uhum.
Por conta que a gente tem um sindicato muito forte dos bancários que favorece a gente. Porque o sindicato dos bancários, se o banco fazer um treinamento à noite, o bicho pega. Fala, não, tem que ser esse horário. Então, favorece a gente, porque ele não quer tirar da operação muitas vezes. Então, aí o cara vai treinar com a gente. Ou então, no B2B, a gente entra e faz trabalho de prática. Então, a gente fez o treinamento do Ion Itaú, que é a área de investimentos Itaú. A gente fez Sicred. Então, assim, legal. A gente está crescendo bastante. E na prática, a gente tem parceria de certificações com várias instituições, que a gente entrega ali o programa, as certificações ali por um preço e os alunos acessam. Mas o principal nosso é a prática, nosso principal foco.
Hoje, como é que está a proporção percentual? Assim, quantos por cento é B2B e quantos por cento é B2C?
Hoje, 90% é B2C.
90% é B2C.
O B2B, a gente entrou faz pouco tempo.
Então, é uma linha nova de vocês.
Uma linha nova, não faz nem um ano.
Qual que você acha que é o potencial dela?
O potencial dela é um pouco menor para mim do que o B2C.
É?
Porque não é fácil lidar com o banco.
Né?
Não é fácil lidar com o banco. Você sabe que para receber demora muito mais, se entrega muito mais para depois receber.
Para fazer um contrato, quantos meses você leva para fazer um contrato?
Para fazer o fechamento, para passar por várias áreas do compliance. Então, eles entram ali mais para chancelar. De falar, caramba, eu quero treinar com os caras que treinam, os caras que estão lá dentro do Santander. Então, a gente chancela isso. E aí, dentro de eventos, então a gente fez um evento ano passado para 1.000 bancários, Aí estavam lá com estantes. Então é parceria.
Conta mais sobre esse evento.
Então, o evento, a gente reuniu 1000 bancários para falar de alta performance.
Alta performance?
Alta performance. A gente trouxe o Ninja.
Caramba, que legal, cara.
O Renato Cariani, que é nosso parceiro. Então, a gente trouxe uma galera ali o dia todo. E aí, teve até entrevista, teve até o RH entrevistando pessoas lá dentro.
Pô, que legal, então, cara. Então,
tipo, é um negócio diferente, que não tinha no mercado. A gente fez lá no Frei Caneca, assim, foi muita gente, foi bem legal.
E num evento como esse, você aproveita para vender os seus produtos?
Sim, a gente pega a questão dessa alta performance, é um evento que não é barato.
Ah, é?
É um evento caro, e aí você transforma aquilo em leads, uhum. né? E aí você vende ali os produtos, ali num pitch. Mas mais do que isso, a gente olha muito pro branding, porque o branding ali foi pesado, de fazer um baita de um evento desse.
Teve um nome o evento?
O evento chamava o Novo Bancário.
O Novo Bancário.
O Novo Bancário. Que foi uma proposta, que é agosto, é o mês dos bancários, só que é uma data comemorada, uma data de uma conquista do sindicato. E aí, quando as pessoas olham o bancário, pensam, o bancário é sindicato, o bancário é o cara que trabalha das 10 às 4, o bancário tem essa estigma.
Uhum.
E a gente quer mudar isso. Fala, não, bancário é alta performance, você quer ser bancário, tem que ser alta performance. Então, o evento foi meio uma antítese ali para mostrar que é alta performance. A gente fala muito sobre isso.
Cara, é engraçado, vocês têm muitos paralelos com o Nubank, assim. Porque o Nubank entra no mercado e se posiciona como um agente transformador do mercado, né? A gente tem uma sala de reunião lá no Nubank que chama-se Day One, que é para a gente se lembrar que todo dia é o primeiro dia e ninguém amolecer. Nessa sala de reunião tem uma parede, cara, enorme, cabe, sei lá, 600 pessoas nesse auditório. E aí a parede é um monte de dinossauro desenhado com grafite, os bancões assim meio caindo, os dinossauros meio velhos, usando óculos assim, meio que não enxergando direito, tropeçando nas coisas e tal. E o Nubank, boa parte da marca dela foi essa transformação, assim, de falar, cara, a gente precisa transformar isso, né? A gente precisa ter uma nova realidade, a gente não pode continuar convivendo com essa taxa de reclamação tão grande. E você, porra, 10% você já formou, você está influenciando, cara, brutalmente o mercado, né?
E a gente está vindo com um negócio que é novo, a gente vai lançar essa semana, inclusive, que tem as certificações teóricas, que faz o que eu fiz, inclusive, CPA10, CPA20, CEA e por aí vai. A gente está criando uma certificação prática,
uhum.
que se chama QNEP, Certificação Nacional do Especialista na Prática. O que, que é isso? A gente vai chancelar o aluno que passou pelo nosso MBA e eles vão colocar no currículo deles, vão colocar no LinkedIn deles, vão colocar ali no cartão de visita deles. Então, qual que é a nossa parte aqui? É mostrar para os clientes, ó, se quer ser bem atendido no banco, procura um cara desse. E aí a gente vai entrar com os influenciadores, por exemplo, o Cariani. O Cariani vai chegar assim, ó, pessoal, você quer ser bem atendido por um cliente num banco, seja qual for, procura um profissional com esse selo. Pá.
Animal.
Aí
isso é bem legal.
Aí o pessoal vai no banco, não, quero um cara com esse selo. Por quê? Porque esse cara passou por 1000 horas ao vivo de treinamento. Animal. Então a chance de ele ser bem atendido é muito maior.
E vai ser isso mesmo?
Vai ser isso mesmo.
1000 horas?
São 1000 horas ao vivo, que eles já passam. Ao
caramba,
vivo.
Cara. Dá quanto tempo isso, em média, para a pessoa concluir 1000 horas?
1000 horas é um ano e meio.
Um ano, um ano e meio.
Porque assim, são segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo e 2 horas por dia ao vivo.
Uau!
Então, assim, é realmente...
Meu, é pra quem quer mesmo, né? Tipo assim, essa galera que compra curso e não completa, meu irmão, sai fora, né? Aqui é pra quem quer estudar, né?
É bem isso. E a gente põe mentor individual. Então, a gente põe 2 pessoas. Põe uma pessoa de carreira lá, uma psicóloga, para se autoconhecer, para o profissional se autoconhecer, e colocamos sempre um mentor que chegou onde ele quer chegar. Então, o cara quer ser especialista, ele pode escolher o especialista dele para ajudar ele, que vai guiar, vai ter uma hora de conversa ali via Zoom. Então, uma proximidade muito grande.
Caramba, que animal.
E
cara,
a gente lançou agora a plataforma chamada Meu Mentor no Mercado Financeiro, que ele pode escolher qualquer mentor. Então, tem lá cadastrado mais de 100 mentores, que ele paga ali a hora, e a gente ganha uma porcentagem disso.
Entendi.
E aí, qual que é a ideia? Primeiro, dá um direcionamento de carreira. Então, o cara tá perdido. O cara começa a tirar o LinkedIn e fala, não, procura quem você quer e paga pela mentoria do cara. Ele vai te ajudar.
Uhum.
E aí, tem lá diretor, superintendente. Tem muita gente legal lá para eles fazerem a mentoria. E a gente ganha uma porcentagem disso. E o que é legal? Eles acabam virando nossos consultores. Por quê? Ah, eles vão dar a mentoria, mas vão falar, mas você quer se desenvolver de fato? Você vai buscar esse MBA, porque eu posso te dar aqui até um ponto. Mas para você conseguir desenvolver essas habilidades, tem esse MBA aqui. Então, acaba se virando uma consultoria de altíssimo nível. Então, a gente vai ganhar uma porcentagem em cima da mentoria, mas o principal é trazer eles e mostrar essa necessidade, porque o cara se transforma de fato. Educação, cara, é foda, educação é muda a vida
mesmo. Tem um elemento no seu negócio que é muito interessante, cara, porque você começa com a sua imagem, produzindo seus conteúdos, aparecendo. E, cara, hoje você tem uma estrutura de mais de 100 professores e, cara, milhares de alunos. E você, cara, é uma parte do negócio, né? Como o G4 começou dependendo totalmente do Alfredo Nardon e do Tales. E hoje, cara, é quase que irrelevante. Cara, é desafiador fazer isso. Porque quando a gente olha para o mercado, são poucas empresas que, de fato, entraram via marketing digital e conseguiram se desvencilhar, ou pelo menos predominantemente, depender da imagem do fundador, né?
Perfeito. Hoje eu só dou as boas-vindas na MBA. Só dou as boas-vindas e o pessoal toca. E eu acho que é legal, até para passar para o pessoal que quer fazer essa migração... Que assim, eu já fiz muita mentoria e muito mastermind. Então, eu investi muito em educação.
Você como aluno?
Como aluno, muito, muito.
O que que você fez, por exemplo, para o pessoal saber?
Eu fiz os da G4. Eu fiz do Érico, então, o Insider. Eu fiz o da Start, na época. Faz uns 3 anos, mais ou menos. Eu comecei, um dos primeiros que eu fiz foi do Raya.
É mesmo?
E ali eu criei um network absurdo. Tio Uri, Thiago Reis, estava começando ali.
É verdade, ele tinha vários do
mercado. Aonde o Mastermind estava começando
Thiago ali. Thiago Reis também foi lá, né?
Então, assim, eu investi muito em Mastermind. Muito, muito.
Valeu a pena?
Valeu a pena, valeu demais. Só que o que trouxe para mim essa visão de negócio, de parar de ser um lançador e fazer um negócio, foi a G4. Por quê? Porque passa também... Porque assim, quando eu venho mais para a G4 fazer imersão... Eu escuto tudo que eles falam, mas eu vejo muito o que eles fazem. Eu acho que eu aprendo mais bem do que eles fazem, porque eles conseguiram fazer essa transformação.
Pois é.
Porque eles não vivem só da figura, por exemplo, Thales. Acho que se o Thales sai hoje, é claro que ele é um cara importante na operação, mas se ele sai, a operação segue. É. Então, eu consegui identificar isso e consegui trazer para o meu negócio. Outra coisa que a gente aprendeu, que a gente inclusive modelou o nosso negócio até o ano passado, até março desse ano, era lançamento. Então, a gente fazia lançamentos. Hoje, é venda todo santo
perpétuo.
Dia. Perpétuo.
Cara, isso muda completamente a configuração do seu business, né? Como é que você hoje está estruturado para fazer isso se tornar realidade? Você tem um time, imagino, fodido de copy, de design, de marketing digital, de tráfego. Conta um pouco da estrutura que faz isso se tornar realidade.
A gente era muito de lançamento. Então, a gente tinha dois vendedores. Dois vendedores só para
tirar... Dois SDRs, assim.
Isso, só para tirar...
Pega o lead... Isso.
Só, e mais passivo ainda.
É mesmo?
De boa ali.
Não é closer, não é um cara que vai fechar a venda.
Então era ali, era o lançamento, a gente fazia o evento de 3 dias, padrão Érico Rocha,
CPL, que é um monstro 1, 2, disso 3.
E tal, CPL1, CPL2.
Mas fazia com o Meteórico, jogava dentro do grupo,
jogava
no WhatsApp?
Jogava no grupo, isso, era isso. E aí tinha mês que vinha um lançamento, a gente faturava 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, aí no outro mês ia para 100, 200 mil.
E aí... Repetia exatamente o mesmo lançamento, só que não gerou lead suficiente, é
só
isso?
Que, não, só que o ficava mês sem receber. Então ficava no lançamento, aí teria que gerar escassez para abrir outro lançamento.
Uhum.
E eu também via o mercado de lançamento com o tráfego também cada vez mais caro.
Muito caro.
Então a gente falou, a gente precisa modelar esse negócio. Aí eu vim, inclusive, na imersão, acho que foi janeiro esse ano, na G4. E aí tentei
foi essa entender. Que a gente se encontrou ou também, foi na anterior?
Foram nas duas.
Nas duas?
Nas duas. Mas esse toque que você deu para focar em educação foi na primeira.
Tá.
Então, a gente teve isso. E aí, a gente foi, agora com esse time de vendas, começando a modelar. A gente apanhou muito para fazer essa mudança. Muito, demais. Então, a gente fez o lançamento. E aí, falou, pronto, agora a gente vai fazer um modelo de vendas mais tradicional.
Perpétuo.
Perpétuo. Entra quando quiser. Então, acaba a escassez. Então, hoje o cara entra no nosso MBA quando quiser. Tem as turmas que abrem a cada 2 meses, mas ele entra hoje. Eu posso fechar um monte de negócio hoje.
Eu fecho hoje, mas eu tenho data para começar.
Isso.
Legal. Você agrupa os alunos, isso, né?
Sempre a cada 2 meses tem turma nova. Massa. Dos MBAs. Então, esse é o nosso modelo. Só que, logo no primeiro mês, a gente vendeu metade.
Quando você entrou no perpétuo.
Perpétuo. Aí você fica já assustado.
Já dá o desespero, né?
Aí no outro mês, de novo, metade.
Porque muda toda a estratégia, né?
Toda a estratégia.
Esse lance que você tá falando dos gatilhos mentais, da escassez, de criar urgência, fecha, tem que fechar.
Escassez vai embora. E aí eu começo a montar o time de vendas. Então, inclusive, é o processo que a gente está nesse momento. Hoje a gente está com 5 vendedores, acabamos de trazer um head comercial, então a gente está iniciando isso. Uhum. A gente trouxe agora a HubSpot, então a gente não tinha... Então, a gente está começando a estruturar agora o time de vendas. A gente praticamente não tinha. Mas hoje a gente já recuperou o que a gente vendia no lançamento. Então, hoje a gente
vai equiparou.
Todo mês a gente fatura mais de 1 milhão. Isso aqui é a nossa principal meta. Começa assim, todo mês mais de 1 milhão. Mas tem um potencial escalável enorme, porque agora sim a gente está colocando um time de vendas. A gente nunca teve isso.
Não, vai mudar
absolutamente. Mas foi o que eu aprendi aqui, na G4. Porque as estruturas que eu via, e todos os masterminds que eu olho, é lançamento.
É
lançamento, é a figura do cara muito forte, é o Fábio que é o foda, ele que é faz isso. E não sei o quê, não sei o quê. Mas se o Fábio ficar doente, e aí? E eu vejo todos eles no mesmo lugar. Todo mundo, ah, eu sou a figura, sou o quê, mas se eu ficar doente, acabou
é isso.
O negócio. E a G4 trouxe esse ensinamento, então isso que é legal. Então foi o que eu aprendi, eu aprendo demais. Mais vendo a G4, o que eles fazem, o que vocês fazem, do que...
Cara, mais... essa visão é muito foda, cara, porque... Tipo assim, eu acompanho infoproduto e marketing digital, cara, desde antes de existir. Eu conheci primeiro o Jeff Walker antes de conhecer o Érico Rocha, por exemplo. E eu vejo que tem várias temporadas, assim, sabe? E eu vejo que a galera que começou não necessariamente é uma galera que continua até hoje. Tem os antigos que continuam até hoje, Vitor Damasio, o próprio Érico, Jerônimo, Temel. Cara, tem uma galera das antigas que continua. Mas era uma galera que vendia muito infoproduto com lançamento. Era um ticket bom, mas para hoje, para o CAC que a gente consegue hoje no marketing digital, cara, conta não fecha mais. E aí na hora que você começa a pegar o que precisa ser feito, é, cara, você precisa construir uma empresa, você não pode depender de você. Você precisa começar a ter produtos mais caros, uma margem mais alta. Quem fez isso brilhantemente para mim foi o G4. Assim, para mim foi muito brilhante, porque do jeito que começou, foi uma dependência assim, 100%, e em um ano eles conseguiram baixar para menos de 10% essa dependência. Você fez isso muito bem, né? Uhum. O Érico conseguiu criar a estrutura... Talvez você tenha se inspirado nele e tal, de não depender dele, né? Porque ele começa a formar as pessoas, as próprias pessoas trabalham com ele, eu quero estar perto. Você começa a criar uma comunidade onde todo mundo se ajuda, né? E o G4 é isso também, cara. Cada vez mais mentores para ajudar as pessoas, para você criar uma comunidade que se ajuda e tal. Agora, você olha, muitas outras pessoas não conseguiram fazer isso.
Não, não conseguiram.
Você pega o Grupo Primo, por exemplo, cara. Eles tentaram fazer isso. Cara, ainda não conseguiram, ainda depende muito do nome deles. Ou seja, fazer o que você fez não é trivial, não é fácil.
Acredito que não, porque a gente penou muito, porque é difícil. Quando a G4 ela consegue crescer ali milhões e milhões de seguidores com uma imagem, né? Uma logo. É difícil uma logo competir com o rosto.
Pode crer.
E eu contra meus competidores, o meu nicho era sempre contra rosto. Até hoje, são todos rostos. Então não é fácil competir. Mas esse diferencial competitivo, uma vez que você entra, agora você só abre distância. Porque além da logo que a gente tem, que é nosso Instagram, que hoje é maior que os nossos concorrentes, só a nossa logo, tem a minha imagem que é por fora, tem a imagem dos outros sócios que também são fortes hoje. Então a gente consegue hoje ter um potencial muito maior que os outros só anunciam em um Instagram. É um Instagram, é um YouTube, acabou. Porque não criaram outras pessoas ali. Então a gente hoje tem uma marca muito mais forte e criou esse diferencial competitivo. Você ter ali um crescimento de um Instagram igual a G4 tem, é muito difícil. Sem rosto, pô, é muito difícil.
É muito difícil, cara.
É muito difícil. E a gente vê que o Thales, o Nardon, vocês puxam ali. Então vocês são puxadores. Vocês jogam tráfego para G4, vocês jogam um aluno para G4, vocês dão uma mensagem, toca na ferida. O que vocês fazem brilhantemente é o último dia do mês, né? O último dia do mês ali de vendas, vai na ferida de todo mundo, não bateu meta.
Não, é, galera, falta tanto, vamos bater a meta, cara, vamos sentar aqui, não importa o que aconteça, a gente só sai quando terminar. Óbvio, tem um custo, que você precisa dar uma... Você precisa gerar escassez para as pessoas. Cara, eu consigo dar um desconto de tanto, mas é agora. Puta, aí vem um monte de venda, né? Por outro lado, tem os efeitos colaterais, né? Você não pode condicionar as pessoas a comprarem somente na Black Friday.
É isso.
Porque senão fala, pô, todo mês tem Black Friday, então só vou esperar a Black Friday. Então, é um jogo essa parada, né?
É um jogo. E isso trouxe um negócio bem legal que a gente mudou agora. A hora que a gente começou com vendas, a gente sentiu isso, que não tem mais escassez, precisamos vender. O que a gente começou a fazer? Desconto. E aí começou a desconto. E assim, num primeiro momento vai muito bem. Só que aí o que acontece? E até a postagem do Thales essa semana falou muito sobre isso e a gente se identificou muito. Começou a vir aluno, que é esse aluno aí que tá mais... tá pelo desconto. Não é o aluno que raiz, que vai estudar todo dia, tá pelo desconto. E aí aconteceu, turma, cancelamentos.
Caramba.
Muito por vender por desconto.
Vendeu pra pessoa errada.
E aí a gente mudou o discurso. A gente mudou e colocou ali, ó, agora vai ser só pelo preço cheio. E acabou, acabou o desconto.
Não tem mais desconto.
Não tem mais desconto. Então hoje os vendedores têm incentivo ali pra vender pelo preço cheio. Falar, você quer vender pelo preço menor? Vai dar só a comissão.
Entendi.
E agora só vende pelo preço cheio. Então eles entenderam o jogo, por quê? Se eles são incentivados a vender pelo preço cheio, que eles ganham mais, eles vão, como que eles vão vender pelo preço cheio? Mostrando tudo que tem bom no programa. E se eles mostram tudo que tem bom lá, dificilmente o aluno cancela. Então dar desconto estava prejudicando o aluno que chegava. Não era o aluno da nossa cultura que estava chegando, mas na ânsia de querer vender, 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 você acaba caindo nisso. Então hoje, esse mês, por exemplo, está sendo o melhor mês do nosso ano, sem Black Friday, a gente não fez nenhuma Black Friday, não deu nenhum desconto e está sendo o melhor mês. Caramba. Porque a gente entendeu e mandou a mensagem de que você quer fazer com a gente? Não tem desconto. Mas sua vida vai mudar. Por isso, isso, isso.
Isso é confiar no seu produto, né?
A gente tá confiando. A gente perdeu essa confiança por um mês, que foi dar desconto, dar desconto, dar desconto, pelo medo de ter mudado o modelo de negócio. A gente resgatou essa confiança e mudou o nosso jogo.
Fábio, conta um pouco da sua rotina, cara. Seu negócio ficou grande, né? Assim, dá uma dimensão em número de alunos aí, qual que é o tamanho. E conta como é a sua rotina hoje.
Então, a gente tem hoje 220 mil alunos.
Olha
que
aí,
passaram pela 220 gente.
220 mil alunos.
Dei certificação, MBAs. Então, MBAs foram 4.500 nos MBAs. E hoje a minha rotina mudou bastante. Porque eu sempre foquei no profissional do mercado financeiro. Então, o meu conteúdo foi 100% para quem quer trabalhar no mercado. Então, muito nichado. E aí, eu recebi uma provocação há 2 meses atrás do Cariani. Cariani falou, ó, vamos, a gente quer ser ecossistema. A gente quer ter um maior ecossistema. Para ser um maior ecossistema, a gente tem que falar também com o investidor. Então, vamos, por que você não começa a gerar conteúdo para investidor final? Eu falei, ah, vamos embora. Daí ele falou, então, eu vou te apoiar, vamos ser o maior desse nicho agora. Vamos embora. E aí mudou completamente, porque hoje eu gero conteúdo para investidor final. E assim, meu Instagram estava com 150 mil pessoas até o mês passado. Só esse mês cresceu 30 mil.
Eu vi, impressionante.
Só para investidor final, com conteúdo focado neles. Então eu venho, faço um conteúdo de quanto rende a caixinha do Nubank.
Eu vi.
É absurdo.
Pô, para você se aposentar com X milhões, dá o data. Meu, isso daí a galera adora essas coisas.
E ninguém fala. E eles se surpreendem. Ah, tem que colocar em bolsa, tem que colocar em fundo imobiliário. Não, isso aí é um CDI. É um CDI com juros compostos, você não, sem correr risco. Você coloca lá no CDB, numa caixinha do Nubank, vai aportando, tá lá. As pessoas não têm a noção exata dos juros compostos. Porque eu nunca vi também ninguém fazer esse tipo de conteúdo onde mostra o número. O cara fala, nossa, R$300 por mês eu consigo chegar lá? Consegue. Mas é claro, ajusta ali a inflação para não perder o poder de compra lá na frente. Então, o meu mercado abriu totalmente. Então, minha rotina já começa de manhã hoje. Então, 5h30 eu acordo, 6 horas estou no escritório. Porque é 3 minutos a pé. Eu moro na frente
do escritório. Ah, você mora do lado.
Eu moro na Paulista ali. É só atravessar ali e eu já estou em casa.
Foi proposital, obviamente.
Proposital para viver aquele negócio. Porque eu falo, a Elmi Banco é o que vai mudar a minha vida.
Uhum.
Então, eu vou trabalhar gerando o equity absurdo, máximo equity, gerando conteúdo, impactando as pessoas, porque isso aqui é o que vai mudar a minha vida. Então, tá todo o meu negócio lá. Minha esposa tá lá, é tudo.
Ah, é? Trabalha lá também?
Trabalha lá, é uma das sócias. Então, assim, o nosso negócio tá sempre lá. Então, eu acordo lá às 5h30, 6 horas já tô lá e já faço um conteúdo chamado Café com Fábio Lousada. Onde eu faço um resumo do mercado. Isso vai até ali o mais...
Hoje você fez, né?
Hoje eu fiz.
Hoje você fez.
Todo dia eu tenho que fazer hoje. Então, acordo, tenho que fazer. Aí eu mando pro Lucão, que é o meu videomaker. Então,
aqui.
Então, 7h ele tá lá editando. Então, tem que ser alta performance junto.
Tem que ser louco, né, Lucão?
Tem que ser louco.
Pra trabalhar com esse cara aqui, né? Tem que aguentar o tranco, né, filho?
E aí, 7h ele já... faz ali a edição, então a gente já solta Spotify, YouTube, e aí eu faço ali o meu escritório, a minha sala hoje é uma sala já de focada em conteúdo.
Então, é um estúdio praticamente.
É um estúdio sala, então às vezes eu já estou gerando conteúdo, que é a leitura de
carta de gestor. Você não faz live?
Live eu faço agora 2 vezes por semana no máximo.
Esse conteúdo é gravado, né? Vocês gravam, isso, ele edita, depois vocês soltam.
10 minutinhos todos os dias. Então a gente faz, aí de manhã...
E o roteiro dessa?
Esse eu faço na hora.
Então, na hora?
Na hora. Então, eu acordo às 6. 6h40 eu já tenho todo o roteiro. Aí eu gravo, 7 horas, tá com o Lucão.
E é tipo morning call?
É tipo morning call. Eu pego, abro as notícias, abro bolsa.
São factuais, assim, tudo.
Isso, aí eu falo, ó, acontece isso, isso, isso. Na época eu não fazia. Na época eu dava mais informações. Hoje eu trago informação e opinião também.
Legal.
Então já vem.
Que é um baita diferencial, né?
Aí vem ali, a taxa de juros não vai cair tanto. Por quê? Ah, porque o governo está gastando muito. Então você já traz ali algo que eu não falaria antes.
Uhum.
Então isso também ajuda a crescer mais o conteúdo. Mais esse posicionamento. Daí eu faço as reuniões com o time. Então toda segunda-feira.
Você tem um cargo na empresa? Você é o CEO?
Eu sou o CEO.
Você é o CEO. Você quis ser o CEO e ainda fazer todas essas coisas de produção de conteúdo.
Eu ainda sou o CEO, mas mais pra frente talvez não traga alguém. Mas por enquanto eu quero inspirar o time dessa forma.
Legal.
E trazer pessoas pro jogo. Então eu quero ser a cara da porta para fora ali trazendo coisas pro jogo. Então a gente tem a reunião de liderança só. 8 horas da manhã de segunda-feira, onde eu me reúno com os líderes e converso, que é a principal conversa. E 14 horas na segunda-feira com todo o time. Então são duas reuniões a semana toda.
Quantos líderes vocês têm hoje?
Hoje são 8.
8 líderes.
8 líderes.
E no time, quando você faz a reunião all hands lá?
No time são 36. 36.
Já tá num time que, cara, começa a dar trabalho, né?
Dá trabalho. Então tem a, como você comentou, a estrutura de marketing. Então a pessoa que cuida de marketing. Tem 4 editores que fazem ali, que são videomakers, filmmakers, os conteudistas, cada um deles anda com um editor. Então isso a gente trouxe ali do Cariani, tem o editor ali já pensando tudo. Então o editor ele pega, ele grava, ele edita, ele acompanha.
Explica um pouco melhor isso, o que significa acompanha? Tipo Mauricião, assim?
Tipo Mauricião, porque a ideia, como a gente via tradicionalmente, é um faz a captação, o outro faz a edição, o outro posta. Não, quem pegou vai até o final. Porque ele já vai captar a imagem, já pensando em como que ele vai editar isso e como que ele vai postar isso. E ele vai pegando ali cada um com o seu conteudista. Então o Lucão me acompanha e os outros acompanham, cada um acompanha 2 conteudistas.
Uhum.
Então eles já sabem ali qual é a mensagem, você já combina o jogo. Fala, tá, ontem, feriado, teve podcast de um outro conteudista. Então ele já combina o jogo ali com um editor. Então ele faz tudo. Então ao invés de a gente ter várias pessoas ali, cada um cuidando de uma parte, todo mundo sai e faz tudo. E um ensina o outro a fazer. Porque vai que o Lucão não tá, eu trago um outro editor comigo aqui para me acompanhar hoje. Mas tem que saber fazer. Então isso dá uma velocidade pra gente e foi algo que a gente aprendeu lá. Porque no Cariani vários, cada um acompanha um atleta, você vê que sempre tem gravação lá. Ah, tem gravação ali do Serjão. Pô, quem que vai pegar hoje? O Maurício não consegue. Pô, tem lá o Gustavo, tem lá o Juan. Então tem um time uhum. ali sempre pronto pra sair fazer tudo. Não é, puta, faltou o Maurício, ferrou. Não tem isso. Então a gente trouxe isso pra nossa empresa. E assim, e tá muito bom. A geração de conteúdo aumentou muito. Muito.
E isso traz qual impacto pro seu negócio?
Traz um impacto absurdo, porque cai muito lead ali para o nosso
aumenta
time de
aumenta bastante o lead.
Aumenta demais, porque você começa a pensar muito mais conteúdo. Você sai do automático e você pensa ali. E você começa a criar o seu tipo de conteúdo. Então tem um, que é o Ronaldo, que foca mais em conteúdo de texto. E os textos deles lá bomba. Bomba no Instagram, bomba no LinkedIn.
Faz tipo... escreve no Stories mesmo, assim, é isso?
Escreve no... Carrossel. Então pega o modelo Twitter, carrossel e vai.
Manda umas threads braba.
Isso, essa é a pegada dele. Aí tem um outro que faz caixinha. Ah, caixinha de perguntas, aí coloca. Então cada um criou o seu modelo de conteúdo. O meu, por exemplo, que está estourando, são esses cálculos que eu faço. Cortes de podcasts. Então cada um foi criando ali um modelo e cada um foi testando e crescendo. Então hoje a gente acompanha as métricas toda semana de crescimento de redes sociais e a gente cresce uns 15, 20 mil por semana.
Ah, espetacular.
Todo mundo junto. E cada um focando num produto dentro da escola. Então a gente está mirando realmente algo forte.
E é no perfil das pessoas.
No perfil das pessoas.
Tem um monte de gente que tem medo de fazer isso, cara. E a gente vai entrar no tema Cariani, que vocês são muito próximos. Você faz o Ironcast e tal. O que você tem a dizer quando uma pessoa fala assim, pô, mas e se eu investir e depois a pessoa sair, né? Criou essa reputação toda, ajudei, mas quem fica é a pessoa, mas eu coloquei o dinheiro. Qual que é a sua cabeça em relação a isso?
Todos esses conteudistas são sócios.
São sócios da companhia. Então você já criou um conflito de interesse ali que o cara não quer sair, né?
O cara é sócio, o cara vive isso. E o que eu mostro é, pô, a gente tem um potencial escalável enorme. Então, tem como todo mundo ficar milionário aqui. Não é uma padaria onde só o dono vai ficar rico, porque não tem margem para todo mundo, não tem como escalar o negócio, a não ser que você pegue e dê uma padaria para o outro. Aí você abre uma franquia, sei lá. Mas o nosso negócio digital, a gente viu o crescimento da G4, a gente usa a G4 como exemplo. Pô, olha quanto a G4 fatura. Dá para todo mundo ficar rico. É, para todo mundo ganhar dinheiro, dá para todo mundo virar sócio. Então, a gente mostra isso para eles, que se a gente escalar, crescer, eles vão crescer junto. Então, eles já têm uma parte da empresa ali, que eles podem, as pessoas podem ir adquirindo de acordo com o tempo, de acordo com o que ele performa. Então, ele consegue se tornar sócio, mas os conteudistas hoje todos são sócios. E aí, eles vivem o negócio. Então, posta todo dia, final de semana, feriado. Então, eles acreditam. Então, se eles saírem, inclusive a própria escola, a gente tem uma verba de impulsionar também os
cursos. Imagina, senão não vira, né, hoje em dia.
Então, eles falam, tá, se eu sair também, eu não vou conseguir impulsionar meu próprio apoio, eu não vou conseguir ter potencial de crescimento.
Tem valor estar lá, além de ser sócio.
Tem, né? Valor, tem a marca que comunica muito, que é o Sem Atalho. Então, eles crescem junto com a escola. Não é só a escola crescendo. Então, dificilmente, a gente não teve nenhuma saída deles ainda. Estamos falando aí de 4 anos e meio e todos ali já estão mais de 3 anos comigo.
Legal.
Nunca cogitaram nada, nunca falaram nada. Já teve proposta, eles sempre negam e não tem. Não tem jogo. A gente está fechado com o Banco, com o Fábio, ele acredita na gente, a gente vai junto. E a gente sempre foi bootstrap, né? Sempre cresceu por conta própria.
Vocês nunca receberam investimento, né?
Nunca recebemos. Agora a gente está começando a buscar algo.
Uhum.
Agora a gente começou.
E aí o que você está imaginando, assim? Porque agora entrando no mundo de B2C abre um leque absurdo para outras possibilidades, né? O que você está imaginando aí de portfólio de produtos, serviços?
Consultoria de investimentos. Então, eu voltei a atender alguns clientes. Então, assim, eu tinha parado para focar na educação para profissionais. E aí, comecei até com... E aí, você vê que envolve muito a figura do Cariani, que a gente já vai falar também.
Sim.
Então, voltei, ó. O Cariani falou, você cuida da minha conta de investimentos?
Legal.
Eu falo, tá, cara, faz... Tá,
responsa.
Faz tempo que eu não faço e tal. Mas, pô, mas eu sei. Pô, quanto tempo eu faço isso e eu treino todo mundo para fazer isso. Então, eu sei. Aí, vamos embora. Vamos pegar. E aí, peguei a conta dele. E aí, veio ali o Júlio Balestrin, veio o Zancanelli, então veio os atletas. Então, hoje
você está ajudando essa galera
então,
a investir.
Eu faço a consultoria de investimento deles. Então, desde o investimento, desde... Pô, agora todo mundo foi lá pro Olímpia. Como que eles fazem para gastar menos? Então, mostrei para eles. Ó, você pode ter um cartão desse, por exemplo, uma Nômade, investimento uma Avenue. Você vai pagar muito menos IOF. Então, esse tipo de consultoria que eu passo para eles. Para eles pagarem menos impostos, ganharem mais investimentos, de acordo com o perfil de cada um. E cada um tem uma carteira também diferente. Não tem essa de, ah, uma carteira para um é igual muita gente copia a carteira. Não, o perfil do Cariani é totalmente diferente do Júlio Balestrin, totalmente diferente do Gabriel Zancanelli. Então, eu estou começando com eles.
Legal.
E como consultoria, eu não tenho um conflito em relação a instituições
isso
que eu treino.
Isso é muito interessante. É.
Porque aí eu pego o Cariani. Por exemplo, o Cariani eu vou aplicar numa conta num BTG. Do Júlio eu posso trazer numa XP, dando algum exemplo aqui.
Uhum.
Então, eu não tenho uma instituição. A instituição que atender melhor o meu cliente é que vai levar.
Porque o conflito de interesse de quem é assessor é quando ele ganha dinheiro com a locação do dinheiro, né? Puta, botei um dinheiro. Uma parte vai para a empresa, outra parte vai para ele. Puta, é só ficar repetindo isso, né?
É isso.
Se o cara quiser ganhar dinheiro, é só, meu, vai movimentando o dinheiro. Bota de um lugar para o outro, de um lugar para o outro.
Isso. E no curto prazo, vai embora. Né?
Você não tem esse conflito de interesse.
Não tenho esse conflito. E aí, a ideia realmente é, eu já tendo pessoas para o mercado, então ter alguns com a gente e abrir essa consultoria.
Uhum.
E aí, como eu falei, já começamos ali com esses atletas e a ideia é a gente expandir e começar a vender isso para o público final que quer ser atendido por um consultor de confiança.
Está sendo seu MVP esse movimento, né?
MVP.
Conta um pouco da como você conheceu o Cariani, o que vocês fazem juntos.
Muito bom.
Qual que é o impacto dele na sua vida que parece que foi importante, né?
Foi importante demais, porque eu vivenciei e vivencio um cara de alta performance de fato. Então, a gente tem um podcast, que é o Omicast, que é o podcast da escola, onde a gente chama influenciadores. Então, chamamos Zé Roberto, Carioca do Pânico, e foi o Cariani. Quando foi o Cariani e ele fez o episódio, bateu muito com a nossa cultura.
Você ainda não conhecia ele?
Não conhecia.
E ele já estava estourado ou não?
Ele estava, nós estamos falando de 2 anos atrás. Ele estava, mas não tanto quanto hoje. Mas ele já tinha ali uma certa audiência. E aí, os valores e princípios dele, nossa, conectou demais. Que não tem atalho, você tem que ser alta performance, tem que se dedicar todos os dias. Falei, puta, essa é a mensagem que a nossa escola quer. Porque a gente trouxe até os influenciadores ali, pô, a mensagem toda torta. Falei, puta, esse cara aqui vai levar muito a mensagem da escola. E aí, depois disso, a gente conversou. Falou, puta, Karen, a gente quer você aqui de algum jeito. Pô, você é garoto propaganda da escola e tal, a gente vai... E aí a gente conversou, alinhou. Eu falei, o que a gente pode fazer? Eu falei, Kariane, tem o seguinte. O principal valor pro Kariane ali são os seguidores dele, os inscritos. Que ele tá gerando valor. Eu falei, a melhor forma não é gerar valor pro Kariane, é gerar valor pros inscritos dele. E aí que a gente pensou, vamos fazer um quadro onde a gente gera valor para eles, de empreendedorismo e finanças.
Legal.
E aí você vai poder falar muito mais, que eu acho que é uma das fortalezas dele, que eles exploram muito a questão da alta performance, do fisiculturismo, educação física, mas o empreendedor lá é muito forte. Eu falei, você vai falar muito do empreendedorismo. Dito e feito. Daí a gente criou, já tinha o Mente Milionária, ele me trouxe para o Mente Milionária.
Uhum.
Vamos fazer junto esse quadro. E aí de lá para cá se conectou demais, porque eu estava lá cada 15 dias, a gente chamando um grande empreendedor e as ideias bateram. E o Kariane, ele tem uma cabeça de que ele olha para uma empresa pequena, uma empresa média, e fala, como que eu posso agregar, crescer essa empresa e me tornar sócio?
Uhum.
Você vê que até pode vir uma empresa gigante e falar, ah, faz um comercial aqui para mim, mas é difícil. Ele não entra tanto, ele vai fazer o comercial, tchau. Então ele olha, a Arme, por exemplo, entrou na Arme, tá, a Arme estourou, virou sócio. Max Titânio também entrou lá, virou sócio. Porque ele olha uma empresa, olha o potencial da empresa, ajuda a crescer e vira sócio.
Ele tem o poder de catapultar os negócios.
E a Unibanco é a mesma coisa. Então ele está cada vez mais próximo, deve vir novidades para o ano que vem. Mas ele está próximo e ajudando a escalar a empresa, a pensar o negócio. Então ele tem essa capacidade. Então Mente Milionária, para a gente, acabou juntando tudo. E aí sempre tem provocações. Então, eu sou um cara também que ajudo a provocar ele. Então, faço ali algumas provocações para ele. E acaba sendo uma troca muito boa da experiência que ele tem. Então, praticamente, ele é meu mentor.
Legal.
E a parceria, porque ele confia muito. E eu confio e ficou assim. Já estamos um ano e meio com a parceria.
Que legal.
E tá muito forte a parceria. E aí, todo o time, o Mauricião, o Juan...
E todo mundo no auge, né? Você no auge, uhum. Ele no auge, todo mundo estourado. É bom isso, né?
É bom, porque puxa...
Todo mundo no mesmo momento de vida, né?
Mesmo momento de vida. Se puxando, querendo fazer acontecer. Ah, é feriado? Vamos fazer um negócio lá, vamos fazer acontecer. Não tem tempo ruim, vambora. E a gente tá sempre conversando. Sempre que tu precisar de alguma dica, eu pergunto para ele. Às vezes ele manda mensagem 7:30 da manhã falando de investimento. Ah, o que a gente pode fazer aqui de investimento e tal? Ele é acelerado, ele é aquele cara.
E trabalha pra caramba, né? Ele acorda cedo, dorme tarde, trabalha 24 horas.
Trabalha demais. As reuniões ali são sempre muito encaixado, a agenda é pesada, mas ele cumpre aquilo. E ele é um cara que todo mundo que conhece pessoalmente... Melhora ainda mais a imagem dele, porque ele trata... E ele fala muito isso, que ele teve a fama muito tarde. Ele, o Júlio Balestrin, com 30 e poucos anos, eles andavam na rua e ninguém conhecia.
Ninguém conhecia.
Então, eles dão muito valor pro fã, pro seguidor. E a gente foi junto no jogo de São Paulo agora.
É? Na final lá?
Não, a gente foi...
Ou agora, recente?
A gente foi no jogo do Grêmio.
Recente, sim.
Mas foi recente. Daí a gente foi lá no camarote, ele parou o camarote, assim.
Caralho!
E todo mundo querendo tirar foto, ele tirando foto com todo mundo.
É mesmo?
São todo mundo, conversando com todo mundo. Ele gosta muito do fã, ele gosta muito do seguidor, ele vive aquilo. Então, não sei se por que ele teve isso muito mais na frente agora, muito mais experiente do que quando era novo. Então, ele valoriza, de fato, cada pessoa que vai lá conversar com ele. Então, assim, é um aprendizado cada dia. É um outro que, mais do que ele fala... Eu vejo as atitudes dele.
Faz mais do que fala.
Como que ele se posiciona, como que ele fala com as pessoas, como que ele trata as pessoas, como que ele age no negócio, como que ele pensa o negócio, que é o que eu faço com a G4.
Uhum.
Eu venho aqui numa imersão para ver o que vocês estão fazendo. E daí sai muito aprendizado. Então, acho que uma dica que a gente pode dar aqui é olha o que a pessoa está fazendo, não só o que ela fala, mas total, olha o que a pessoa está fazendo.
E, pô, o Kariane é conhecido pelo... físico, pela educação física, pelo esporte do fisiculturismo. É, um dos podcasts é gravado lá no CT, você toda hora tá lá. Como que te influenciou em relação à sua saúde, ao exercício, à alimentação, à hidratação, ao descanso? Que é, porra, das pautas principais que ele fala, né?
Muito bom, porque o Cariani, quando ele foi competir, então no passado ele competiu. É, e a competição...
Foi a última dele, né?
E é brutal a competição, é brutal. Eu tava acompanhando agora a finaleira dos atletas. Os caras passando aqui, fome, é surreal, né, cara? É surreal. E ele tava passando por isso. Então, sim, tava estressado nível máximo. A gente gravar o podcast, era poucas palavras. Mas ele fazia tudo. Mas ele não, a agenda era a mesma. Então, tocava o negócio, ia treinar, ia fazer tudo. Mesmo do
jeito.
Rotina continua igual, mesmo estando em alta performance. E aos 47 anos. Aí eu olhava pra ele e falava, caramba, pô, eu com 30 aqui, 34, 33 eu tinha. Assim, não conseguindo fazer isso, porque eu tinha uma cabeça também, isso é importante, que se eu estou na academia, eu estou fora do meu negócio. E aí ele trouxe a visão de que não, você está potencializando seu negócio.
É isso aí.
Então eu tinha essa questão de, pô, de ficar ali, falar pro time, ó, time, eu vou lá treinar na academia. E hoje Como eu treino assim? Meio-dia, todo dia.
Eu adoro treinar meio-dia, então, que dá uma quebrada, né, cara?
Todo dia, meio-dia, 2 horas, eu tô treinando.
Você treina almoço, perto do escritório?
Perto do escritório também, meio-dia, 2, tô treinando lá. Agora vai ter a Nation, lá do escritório também.
Vai ser do lado?
Vai ser na altura de 700 ali, mais ou menos, vai ser.
Na Paulista?
Na Paulista.
Porra, não sabia que vai ser lá.
Vai ser na Animal. Paulista, a Nation. Então vai ficar muito próximo. E aí em janeiro eles inauguram.
Já?
Já. Agora dezembro eles já fazem pré-venda, janeiro começa.
Que máquina, hein?
E vai vir bombando ali.
E vai ser grande, estilo vai essas grande. Daí que estão fazendo?
Vai ser uma pegada diferente, mas vai ser grande, vai ser alta performance.
Focado no fisiculturismo?
Focado no cara que quer ir lá pra treinar.
Entendi.
Então eles falam, você quer ir lá pra treinar. E aí, por quê? Porque as pessoas que treinam muito, que são as pessoas que pegam cargas pesadas... O cara que vai ter dor. O cara vai gritar porque o cara tá pegando muito mais peso. O cara se sente mal nas outras academias. As pessoas começam a olhar feio. Então lá não. Lá é o lugar que ele se sente bem. Então ele quer trazer um espírito de alta performance ali junto com o pessoal da Smart Fit, né?
E como é que ficou? Ele anunciou a parceria com o Edgar Corona, né? Que é o fundador da Smart Fit. Aliás, foi uma sociedade, cara, sensacional, né? Duas potências, né? Todo mundo ansioso que tá por vir. Conta um pouco, assim, o que que era a sua rotina de treino, alimentação antes e o que que é hoje?
Hoje eu treino todo dia. Então, eu fiz um compromisso público também.
Também?
Pra isso. Porque eu tava treinando 2, 3 vezes por semana, aí tem dia que eu não ia. Eu falei, vou fazer um compromisso público. O que é que? Foi no meu Instagram... Pessoal, é o seguinte, a partir de hoje eu vou marcar todos os meus treinos aqui no relógio, então vocês vão acompanhar. E se eu não treinar, eu vou sortear um pique de R$200.
Caraca, sério?
Então eu tenho hoje um combinado, hoje, se eu não treinar, eu tenho que mandar um pique de R$200. Então já são 280 dias, todos os dias treinando, eu só não fui em 2.
Mas quando você diz todo dia, todo dia, todo dia?
Todo dia. Porque todo
sábado,
dia,
domingo também?
Também, que entra o cardio. Então, cardio conta.
Tem dia que você faz só cardio.
Tem dia, por exemplo, lá, chega... Anteontem mesmo. Chegou meia-noite e eu não tinha treinado ainda. O que eu fiz? Pô, fui subir escada. Então, queimei 500 calorias subindo e descendo escada.
Caraca.
Aí, subi a escada, desci de elevador, subi
Eu escada. Vejo que você sobe tudo, sempre de escada, né?
Acabo contando com a caloria aqui. Então, a forma de queimar caloria eu uso o dia a dia.
Genial.
E aí, foi isso. Então, hoje são 280 dias, só falei 2 dias. Que foram os dias que eu passei mal e fui no hospital.
Teve que dar Pix, né?
Aí eu fiz o Pix.
Mesmo passando mal.
Mesmo passando mal. Que aí é uma negociação com o meu corpo. Qual é a negociação, Toledo? Chega certo horário, fala, puta, eu tô cansado pra treinar. Tá cansado, mas tá doente? Fala, não tô. Porque assim, se eu estiver doente, você vai no hospital. Não tô tão mal assim, então vai treinar. Então, treino o Pix virou agora treino o hospital. Então, ou eu treino ou vou pro hospital. Não tem conversa. E isso me ajuda a dar um estímulo. Então, eu estimulo as pessoas pelo meu Instagram, todos os dias postando, ó, sem falhar. Não é fácil, porque vários dias a gente não quer. E eu vi até você falando, eu estava acompanhando o episódio com o Tchau Concert, e vocês falando que o dia que o cara não quer vender, o cara tá mal e o cara vende, é esse dia. Então, o dia que você não quer treinar, você vai e treina, você é o diferenciado. Então eu gostei dessa parte que você trouxe aqui. Pô, o diferenciado é o cara que pega o dia ruim e faz acontecer.
É, cara. E é você associar os dias ruins, também podem ter coisas boas, né? Porque a gente acha que, puta, tô zicado, hoje não vai sair nada. Mas sai, óbvio que sai, tem que ter fé, né, cara?
Muito bom. E eu quero perguntar, até aproveitando do resultado do Nubank que veio, você já esperava esse crescimento do Nubank, olhando, tá, era o que você esperava? Como que você olha esse crescimento agora aqui?
Ah, cara, máquina? Puta, cara, o Nubank, eu vou te falar assim, quando a gente compara um múltiplo de um Itaú versus, cara, o Nubank, você fala assim, cara, como tá longe, né? Como tá longe da gente chegar a 8, 9 bi no trimestre, né? E aí, de repente, a empresa começa a movimentar, começa a mexer gente. Cara, saiu muita gente do Nubank. Da minha época para hoje no Nubank, cara, eu conheço pouquíssimas pessoas que estão lá. Conheço alguns altos executivos, todos os fundadores estão lá. Cara, CTO, acho que foram dois que tentaram trazer, não deu certo. O Ed é um cara, é um dos fundadores, era o CTO, mas é um cara que ele curte programar, cara. Então, eu acho que ele decidiu pegar um desafio hoje que ele contribui para a empresa bastante, porque ele, pô, tá desde o começo. Só que você vê, não deu certo. Então, essas movimentações de companhia dão muito trabalho. Eu acho que o Nubank errou muito em cultura. E se você não tem um time certo, cara, não importa para onde você aponta, vai dar errado, sabe? Então, a gente olha assim, o Nubank, cara, o Nubank acertou em muitas coisas e errou em muitas coisas. O que que ele acertou? Ele acertou no timing. Para mim, essa é uma das coisas mais importantes. Ele acertou no produto de entrada, porque foi um produto que gera receita. O fato de ter começado com cartão de crédito é completamente diferente de você ter começado com a conta corrente. A conta corrente é bom porque ela te dá alcance, ela faz você crescer muito rápido, porque você cresce sem precisar de capital. O único custo associado à conta é você ter o produto e você conseguir dar escalabilidade no data center, no cloud. Acabou. Então acerta-se muito a mão, em mostrar que a gente tinha demanda, porque a gente fazia os convites e as filas de espera. Isso foi muito importante para a gente levantar os investimentos, porque eu chegava no investidor, captava dinheiro, pegava todo o meu dinheiro, investia e trazia a galera. E eu não tinha mais dinheiro para crescer. Então eu chegava para o investidor e falava assim, ó, eu tenho uma fila de 150 mil pessoas na espera para ter cartão de crédito, meu ticket médio é tanto. Se eu conseguir levantar capital com você, eu boto essas X mil pessoas para dentro.
Caramba,
né?
Legal.
Então você tinha quase que uma previsibilidade do retorno que você ia dar para o investidor. Então eu acho que pós IPO, cara, o Nubank ainda estava patinando, sabe? Patinando porque ele não conseguiu lançar produto. Patinando porque os M&As que ele fez não foram M&As tão absurdos assim. Cara, não puxou a barra do negócio brutalmente para cima. Agora, depois que arruma a casa, cara, e o banco começa a se concentrar em, de fato, monetizar, aumentar ticket médio, fazer produtos mais rentáveis, etc. e tal, com o time certo, com a cultura ajustada, aí o resultado veio, entende?
Entendi.
Então eu acho que teve um trabalhão assim de organizar a casa para que isso se tornasse uma realidade, sabe? Perfeito. Então não me surpreende. Ainda está muito desproporcional o Brasil com o restante do mundo, né? A gente está falando de 90 milhões de clientes, sendo que quase a totalidade desses clientes ainda é Brasil, 80 milhões são Brasil. Mas já estamos chegando próximo de um limite Brasil, né? Assim, daqui a pouco vai chegar no limite dos bancarizados, né? Aí que o negócio começa a ficar interessante. Então teve esse lance. E agora, cara, agora é pisar no acelerador, porque a gente tem Argentina, a gente tem Colômbia, a gente tem México. E se esses países tomarem proporções relevantes também, cara, aí ninguém segura. Aí que a briga vai ficar boa. Então, eu fui um crítico. Teve gente que chegou para mim e falou assim, pô, devo investir no IPO do Nubank? Eu falo, depende, quantos anos você está disposto. Porque até buscar essa paridade com o valuation que ela foi, versus ela entregar isso, cara, vai demorar muito tempo. Tá indo mais rápido do que eu imaginava, para ser bem sincero.
Bom demais. O que eu acompanhei mais perto foi a Exinvest, né?
Pois é.
Que é o meu setor ali. Achei que eles poderiam ter aproveitado melhor. Virou no Invest, então, mas eu acho que a parte de investimentos do Nubank ainda dá para melhorar bastante.
Mas, cara, assim, antes de eu ir para o Nubank, Estou tentando lembrar as datas exatas. Em algum momento eu fui chamado para ser CTO da Easy Invest. Assim como eu fui também participei do processo para ser CTO da iniciativa do BTG. Só que eu estava indo para Clivo. Então aí, cara, competição é complicada. Mas, cara, por que eu não entrei na Easy Invest? Porque é um caos. Aquilo ali é um caos, cara. Um caos tecnológico. Então, assim, o que eles conseguiram fazer é impressionante, porque a quantidade de assets que os caras têm é brutal, é impressionante, chama atenção. Mas qualquer movimento que você vai fazer, cara, a plataforma não sustenta, a plataforma precisa muito legado, muita coisa do passado. E é aquele negócio que eu te falei, que tecnologia é foda. Cara, lá tecnologia era uma bucha. Quando eu vi, tá? Foi pré-Nubank comprar e eu continuo sabendo que continua caótico. Então, como é que você faz movimento numa empresa que ainda tecnologicamente está pastando? Porque o que é esperado do Nubank? É esperado que o produto, cara, seja integrado com a experiência que você já tem. Eles não conseguiram fazer isso.
Que é a fortaleza do Nubank, né?
Que é a fortaleza do Nubank. Fortaleza.
Quando você olha o app do Nubank, pô, é...
Simples de usar, não tem todas as funcionalidades... A gente não briga por quantidade de recursos. Cara, a gente briga por simplicidade e autonomia. Eu te dou o negócio que você precisa da maneira mais justa possível. Você não vai depender de ninguém. Pô, maravilhoso, né? Mas você pega um banco, cara, que, porra, tem 90 milhões de clientes, e você compara com o Itaú, os grandes diferenciais do Nubank são, primeiro, a gente consegue fazer muito mais barato. A gente chega a ser... Eu não vi o último resultado, esse indicador especificamente.
Acabou de sair também, né? Bem recente.
Mas é mais ou menos 3 vezes mais barato que a média dos bancos. Ou seja, é muito eficiente. O Nubank é muito eficiente. Por outro lado, na hora que você vai ver a receita por usuário, ela ainda não é tão significativa. E é isso que precisa ganhar, porque falta produto. Falta entrar em muito segmento que dá acesso a capital grande, né? O Nubank ainda não está em um monte de segmento, cara. Segmento de alto ticket, ainda, cara, só tem o cartão lá.
Tá só começando, né?
Tá só começando, tem muito show pela frente.
Oportunidade.
Você é otimista com o Nubank?
Eu sou otimista. Já fui mais pessimista também. Mas eu acho que até por conta desse ticket que você comentou, porque não conseguia monetizar, a gente via os pares, né, Banco Inter monetizando, a gente via dessa forma, mas eu fiquei pessimista na época de investimentos da Easy Invest, como que ela entrou, como que não conseguiram criar produtos de investimentos, conseguiram criar atrativos, eles desfizeram a área de investimentos naquela época, agora estão começando a voltar com assessores de investimentos, então não está tão otimista naquele momento. Mas agora, com esse lucro, ou seja, tá conseguindo rentabilizar. Agora teve até, eles comentaram nesse resultado, que vão acelerar o pé ali no crédito também agora, porque era uma trava ali que eles tinham, e aí travava muita gente com potencial de crédito por conta de inadimplência, né? Que é a dor muito grande dos bancos hoje, a inadimplência, e o Nubank tinha um pé no freio muito grande com isso.
Verdade.
Né? Que as pessoas falam, libera meu limite. E agora eles falaram que vão colocar o pé no acelerador. Se eles souberem, utilizando os algoritmos dele, as plataformas, conseguirem dar mais crédito, que é onde o banco ganha dinheiro de fato...
Sem tomar risco, né?
Sem aumentar tanto o risco, juntamente com os produtos que estão entrando ali, melhores que de bancos tradicionais, e colocar o investimento junto nisso, entrando no alto ticket, eles vão sobrar nesse mercado. Porque o BTG é muito eficiente também. O BTG consegue entregar lucro de bancão com 7 mil colaboradores, 6, 7 mil colaboradores. Entregando 3 bi de lucro. Porque o BTG é focado em investimentos. O BTG é um banco de negócio mesmo. É absurdo também. E lá...
Ele começou pela nata, né? Pelos produtos bons, ultra rentáveis, M&A pra caramba.
E aí o BTG trouxe o ponto que é cultura. Então, quando você... Aliás, o BTG, quando você entra no BTG, você tem duas vertentes. Ou você é sócio ou você quer ser sócio. Então, o BTG é isso. Ou seja, a cabeça das pessoas é fazer muito mais para querer ser sócio. Então, entregam muito mais, executam muito mais. E por isso, com muito menos colaboradores, eles conseguem entregar muito mais. E pelo que você trouxe, o Nubank vai ter esse desafio, já está costurando essa parte de cultura, né?
Cara, assim, eu que assisti, aparentemente estava correto. O lance é que a gente tem uma geração nova muito diferente, que a gente precisa saber dar uma filtrada, cara. Porque o que aconteceu no Nubank foi, entrou uma galera muito jovem, e ninguém percebeu isso direito. Assim. A gente sabia que era uma galera diferente e tal, mas a gente não sabia o risco que isso trazia. A gente simplesmente priorizou pessoas competentes, pessoas que passam na entrevista, pessoas, cara, que têm boas habilidades para fit cultural e que vão entregar resultado lá pra gente. Só que, cara, os efeitos colaterais de uma cultura woke são muito nocivas pro negócio. Então, assim, eu fui reclamado no compliance da companhia porque eu repliquei uma notícia falando mal do PT.
Imagina.
Porra, aí, obviamente que não foi adiante, porque não faz menor sentido, mas você tira daí, isso não foi um caso isolado. Porra, quando a Cristina Junqueira foi pro Roda Viva,
nossa,
e ela deu aquela derrapada, meu irmão, ela foi massacrada pelos próprios funcionários dela. Então, você, cara, não faz sentido um negócio desse.
Gerando emprego, gerando receita.
Porra, você tá indo contra mim, cara. E um negócio que não condiz com a realidade. Se condizesse com a realidade, tudo bem. Falou, velho, você tomou essa porrada, você merece. Vai trabalhar diversidade, você não tá trabalhando direito, etc e tal. Ou faz igual o Thales. Tô cagando pra essa merda, não vou fazer essa porra, eu contrato quem são os melhores. Pronto, é assim que o Thales faz. Toma porrada pra caralho, mas ele filtra quem quer trabalhar com ele, quem que acredita na disciplina. Os mimimi nem chega perto, porque não tolera ele. No Nubank não, a gente deixou todo mundo entrar. E aí na hora que a gente percebeu, a gente tava no meio de pessoas que tinham essa cultura woke e, cara, que se degladiava muitas vezes. Não dá pra você levar uma empresa, um banco, com um monte de gente que acredita no socialismo, no comunismo. O ápice do capitalismo é um banco e você tem essa galera assim, cara, meio lutando contra, assim, sabe? Então, assim, eu não participei porque eu já tinha saído da companhia, mas eu sei que, cara, foi um desafio importante, assim, sabe? Depois desse negócio do Roda Viva, cara, foi um susto, assim, que você fala, caralho, onde a gente tá pisando aqui? Nossa própria empresa acontecendo isso?
Perfeito, ó. E a gente tem muito isso na empresa também, na escola. Porque a gente até viu o case, o Thales comentou o case da Singu também. Então, ele trouxe esse aprendizado e a gente tem que contratar pessoas que mirem o sucesso, pessoas com ambição.
Total.
Que não tem problema eles ficarem milionários, falarem de dinheiro. Não tem nenhum problema. E aí, hoje a cultura já é muito diferente. Então, a gente faz um teste de cultura antes de entrar na instituição, faz algumas perguntas importantes de decisões que eles podem tomar. Então, eles querem ficar rico hoje. E vambora. Então é o capitalismo e vamos fazer acontecer, não tem jeito.
Cara, vocês trabalham com o dinheiro, né, cara? Não tem problema nenhum. Tem gente que fala assim, não pode. Cara, não pode o cacete. A empresa é sua, você faz o que você quiser. A cultura é sua, né? Ela tem que ser reflexo do que você acredita, do que sua companhia acredita. E você pega uma pessoa assim, porra, mais corajosa como o Thales, que sempre fez isso, e agora a gente tá vendo, por exemplo, cara, guerra de Israel, Hamas e etc. E um monte de gente, cara, contra os judeus. E o Thales vai lá e ele mete a porrada. Cara, essas pessoas que são contra, assim, são meio conflituosas em relação a esse tema, cara, passam longe da empresa. Você vai dentro do G4, cara, é todo mundo, cara, alinhadíssimo. Não dura 3 meses. Se você, porventura, precisar do emprego, mas você tem uma cabeça diferente, um fit, cara, você não dura 3 meses lá, você não aguenta.
Você vai pirar.
Você enlouquece, né, cara?
Porque você vai ver as pessoas falando mal aqui, falando mal ali, falando em dinheiro aqui. E aí você acaba saindo. Então hoje acontece isso na escola também. Acontece, se alguém estiver fora desse fit cultural, não aguenta.
A cultura de dentro já está mais forte do que quem vem
mais
de
forte,
fora.
Porque toda segunda-feira eu estou lá conversando com eles e batendo nesse ponto. Vamos crescer, vamos ganhar dinheiro, vamos entregar valor para o cliente e é isso. Tem mimimi, não tem essa pegada de quero trabalhar até tal horário e não sei o quê, quero minha paz. Tem um monte de emprego que te dá paz. Das 9 às 18 lá, tranquilo. Só que você não vai crescer, você não vai ser sócio. Tá tudo bem também. Aqui não, que você tem a oportunidade de se tornar sócio, de se tornar uma pessoa muito grande, de conseguir realizar seus sonhos, comprar seu carro, viajar. É aqui, mas você tem que trabalhar mais que todo mundo, não tem jeito. E aí a gente cresce junto.
Fábio, cara, queria te agradecer por você ter vindo aqui, mas antes de finalizar, eu queria que você desse sua mensagem final e contasse assim, puta, eu assisti, eu tenho interesse em estudar e me preparar. Por onde eu vou? Porque você falou, meu, tem 3 MBAs, tem várias certificações, talvez a galera fique perdido. Qual que é a porta de entrada ideal, assim?
A porta de entrada ideal para o mercado é primeiro você... O que tem mais vaga é especialista de investimentos, assessor. Então, uma certificação, que é um CPA 20 ou um CEA, que é R$39,90 ali na nossa escola, você já tem a habilitação. E aí, com a gente, ouvindo nossas dicas, você consegue entrar no banco, porque você vai cuidar dos pilares que a gente sempre fala todo dia. Treina a parte comercial, treina a parte técnica, treina a networking. Mas se você quiser acelerar o processo, aí tem as nossas formações. Então, você vai fazer a formação de especialista. Nessa formação de especialista, são 3 meses, são mais de 100 horas ao vivo, e nessa formação, depois, você sai com uma entrevista garantida para o Santander.
Animal.
Então, você quer ser especialista, dá esse passo, você vai investir para ter um retorno. Mas tem que se dedicar, porque é ao vivo, tem prova no final. Então, não é fácil, não é entrar lá, pronto, ter a entrevista garantida.
Cara, eu tenho que estar de corpo e alma imerso nisso, porque até... O Santander não vai contratar todo mundo, né?
Não,
eu imagino
vai.
Que ele contrata um percentual. Então vai ser os top performers, né?
É, e se a gente começar a mandar pessoas ruins para entrevista, corta a parceria. Então a gente filtra muito bem.
Pode crer. Cara, dá seu recado aí final. Fica à vontade de passar seus canais para a galera te seguir. A gente vai colocar os links aqui na descrição para todo mundo acompanhar.
Show de bola. Toledo, tem essa aqui que eu trago? Aqui que é o CGC. Que é capacidade de raciocínio, geração de valor e consistência. Isso aqui, inclusive, é a palestra que eu faço nos bancos, que é o mantra, a primeira aula. Os nossos MBAs são isso aqui, são valores que a gente carrega.
Essa é a sua aula introdutória.
É a
aula introdutória. É que você entrega.
É isso, que a gente fala primeiro capacidade de raciocínio, porque as pessoas não querem pensar. E a gente pega... no LinkedIn tem uma pesquisa que os gestores fizeram, que fizeram com os gestores, perguntando qual a principal habilidade que eles valorizam. Capacidade de raciocínio, Fórum Econômico Mundial, listando capacidade de raciocínio, uma das mais importantes, que as pessoas não querem mais pensar. E aí a gente vê, tem notas, assim, você chega no Instagram, aí tem uma nota ali, de, sei lá, um texto ali de 5, 6 parágrafos, ninguém lê. Todo mundo fala, quando virar filme, é bizarro isso.
Vou ler só o título, né?
É uma geração que não pensa.
Pode crer.
Que é o TikTok ali, aplicativo mais baixado. Então, se você pensar, se você lidar com a capacidade de raciocínio, você já sai na frente de todo mundo. O segundo é geração de valor, que é o que eu faço com essa capacidade de raciocínio, o que eu agrego valor para as pessoas. Como que eu entro, por exemplo, na vida de um Cariani, que pô, tem bastante influência, já tem tudo ali. Como que eu consigo agregar valor para esse cara? Então, para todo mundo... Como que eu chego aqui pro Toledo e agrego valor para ele?
Cara,
pô, Toledo,
é
vamos
legal.
Pensar junto? Pô, vamos treinar no CT? E a gente troca ideia, é isso. E a gente gera um valor pro outro. Então, sempre pensar em gerar valor pros outros. E a consistência, que é a disciplina. Que você é um cara que tem uma disciplina muito forte, tem resultado que você tem pela sua disciplina. Eu acho que sou um exemplo disso. Cariane é um exemplo disso. Então, é todos os dias. Todos os dias você ir lá e fazer, que é o que faz a diferença. Então, esse CGC é o meu mantra que eu carrego.
Animal.
E aí as redes, pessoal, tem o Instagram, que é o Fábio Lousada _, o Instagram da escola, Eu Me Banco Educação, Eu Me Banco Educacau, segue lá para dicas de carreira que a gente dá, dicas de certificação, inclusive você pode fazer uma consultoria de carreira de forma gratuita lá, então tem um campo lá, você vai cair com o nosso atendente, ele vai falar sobre a sua carreira, a pergunta que você fez até Toledo, lá ele vai saber falar melhor qual que é o que você busca.
Ele é especialista em te orientar.
Isso, é o consultor de carreira que vai te orientar qual seria a melhor porta para você dentro do mercado financeiro.
Legal.
Que aí são várias portas ali. Então vai lá no nosso Instagram e no YouTube tem o meu Fábio Lousada, que é onde eu faço conteúdos focados mais para investimentos e tem o meu Banco Educação que fala mais de carreira.
Valeu, meu irmão.
Valeu.
Foi demais.
Foi demais.
Obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço.
Foi top, cara, desde que a gente se conheceu lá no G4, cara, já te conhecia, já te acompanhava, muito legal o seu trabalho, obrigado por você ter vindo. E o próximo é treino, hein? A gente vai fazer um treino junto.
Com certeza, tá fechado. Eu tenho um quadro chamado Investimentos Mais Treino, você vai participar.
É mesmo? Bora. Esse eu nunca vi. Fechado, bora. Vamos nessa. Valeu, Fabião. Você que ficou até o final, não se esqueça, se você não se inscreveu, olha aí, se não tiver inscrito, se inscreve. A maioria das pessoas que vê os nossos conteúdos não estão inscritos. Então se inscreve para você continuar recebendo incríveis conteúdos como esse. Não esquece de dar o like, se tiver alguma pergunta, bota aí que a gente faz o Fábio responder. Um beijo para você e até a próxima semana.